E enquanto alguns pesquisadores, como o professor Fernando Madalena, que vocês acabaram de ouvir, se preocupam com o aumento da produtividade dos rebanhos do país, outros se preocupam em aumentar a capacidade de reprodução dos bovinos. Uma vaca, por exemplo, só pode gerar normalmente um bezerro por vez, depois de um longo período de preparação e gestação. Se for uma vaca de alta qualidade, é interessante fazer com que ela gere um número maior de bezerros. Como isso é feito? A resposta é do professor Enoque Borges de Oliveira Filho, do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal da Unesp.
Professor Enoque, a partir de quando começou-se a perceber que aquele namoro entre a vaca e o touro já não era mais suficiente para o desenvolvimento econômico potencial?
Isso deve ter acontecido em tempo pré-histórico, porque sempre o homem teve essa preocupação de aumentar a produção de alimentos, tanto para seus descendentes, sua tribo, sua aldeia, como para ganhar mais, ter mais lucro com a venda desses produtos. Então, atualmente, com os recursos técnicos, nós é que estamos imprimindo maior velocidade nisso, uma tendência que vem desde os tempos pré-históricos.
E o senhor fala que agora que a gente tem recursos técnicos, se começa a efetivar esse tipo de procedimento. Como que isso é feito? Que procedimentos técnicos são necessários para que se possa ter maiores resultados econômicos na reprodução de animais, por exemplo, gado de carne ou gado leiteiro?
No caso, a vaca, a natureza permite que a vaca tenha um bezerro por ano em condições normais. E se nós aplicarmos um hormônio que provoca a superovulação, a vaca teria, então, não um óvulo lançado para fertilização, mas 12, 15, às vezes até 20 ou 30. E ainda, se nós recolhermos esses óvulos após essa superovulação provocada e fizermos a bissecção de cada óvulo, ou no caso já fertilizado, de cada embrião, cortarmos ao meio e permitirmos a regeneração das duas metades, produzindo um bezerro viável em cada uma delas, nós duplicaríamos o que já teríamos forçado uma produção excessiva.
Certo. Professor, agora isso não deve ser uma coisa simples de ser feita. Que especificidades técnicas são necessárias para que se consiga isso? Ou seja, a partir de um embrião ou a partir de uma só vaca conseguir vários embriões e desses embriões vários outros embriões?
No caso, a gente teria que ter as instalações adequadas, ou seja, um laboratório com um aparelho que seria o micromanipulador acoplado a um bom microscópio. Esse equipamento custaria por volta de 40 a 50 mil dólares. E teríamos também que ter os animais superiores, garantidamente, de alta produção e de alta linhagem. Ainda com um treinamento adequado, ou seja, manter condições de higiene, de esterilização de material, da colheita dos embriões em condições adequadas, precisaria então haver uma preparação. O técnico teria que passar por um treinamento bem rígido, bem específico, para estar em condições de fazer a colheita dos embriões, a segmentação e depois a transferência para mães receptoras.
E como é que está a aplicação desse tipo de técnica aqui no Brasil? A gente sabe que existem problemas de dinheiro, é uma coisa cara, falta pessoal técnico especializado para trabalhar com esse tipo de trabalho, que não é uma coisa simples. Como é que está a aplicação desse tipo de conhecimento no Brasil, professor?
Tem os dois extremos, porque nós temos os técnicos habilitados, tem pesquisadores e técnicos até de nível profissional de campo que já executam esse trabalho, e nós temos também o criador já evoluído que aceita, que arca com o custo do trabalho, e outros que, apesar de contarem com recursos financeiros, não aceitam a técnica em si, não acreditam na técnica. E além disso tudo, dessas duas categorias de criadores, vamos dizer, que têm recursos, tem os pobres e pequenos criadores que seriam altamente beneficiados com isso, com um programa de governo. Se o governo desse apoio sob forma de cooperativa subsidiada ou sob forma de serviço comunal, comunitário, para transferência de embriões e manipulação de material genético superior, o pequeno criador também teria acesso a isso.
Professor, e se a gente fizesse um pequeno exercício de futurologia, se os criadores que têm dinheiro acreditassem um pouco mais nessa tecnologia, se o governo acreditasse também um pouco mais nisso e aplicasse mais dinheiro para que pequenos produtores tivessem acesso a esse tipo de tecnologia que é cara, exatamente que situação a gente encontraria? Ou, em outras palavras, o que faria um produtor arcar com um custo, por exemplo, de 50 mil dólares, com vistas a que isso poderia ser feito?
O caso aí seria ele ter maior produção de bens de consumo para vender, no caso carne e leite, né? Ele teria mais abundância desse material, desses alimentos. Com a abundância viria uma queda no preço. Ele teria mais animais de alta qualidade para vender, quer dizer, quem investisse uma quantidade razoável de dinheiro nesse negócio, teria um retorno comercial, não seria negativo o balanço, seria positivo. E o país ganharia com maior abundância de animais de alta produção, que finalmente resultaria numa produção de alimentos maior, mais abundante e mais barata para todos.
O senhor teria dados para nos dar, por exemplo, do número de cabeças de gado que existem no Brasil e qualificá-las, ou seja, como é o gado brasileiro? Ele precisa realmente esse tipo de preocupação? É um gado que está produzindo pouco diante das potencialidades que uma manipulação genética poderia proporcionar?
É, o nosso rebanho, em torno de 140 milhões de cabeças de bovinos, ele tem uma produção muito baixa, média, em média muito baixa, e poderia ser substituído por exemplo, talvez 30 milhões de bovinos de alta produção. E de 140 caindo para 30, você teria um excesso de terras disponíveis para outras atividades, para lazer, para preservação de ecologia e muitas outras, urbanização, muitas outras atividades nobres também, e sem queda da oferta de alimentos. É o número de animais de alta produção que compensaria um excessivo número de animais de baixa produção que nós temos atualmente no mercado, ou no panorama pecuário brasileiro.
Tecnologicamente falando, professor, a gente fica devendo a demais países do mundo. Como a gente poderia localizar o Brasil no panorama internacional quando a gente pensa em manipulação de embriões?
Eu acho que nós não estamos longe, pelo contrário, estamos nivelados com o que se faz na Europa, nos Estados Unidos e alguns países mais avançados. É, nós dominamos a mesma técnica que eles, usamos os mesmos equipamentos que eles. Apenas nós não temos a mesma aplicação, a mesma aceitação que eles têm.
Então todo o nosso problema ainda está residindo num pouquinho mais de fé em novas tecnologias quando se pensa em melhoramento genético de raças de gado.
Eu acho que sim. Um pouco de mentalidade mais avançada que nos falta e um pouco de apoio financeiro do governo para desenvolver essas técnicas com mais rapidez.